Parashá de esta semana es Parashat Va'etchanan. Y este Shabbat también es llamado Shabbat Nahamu, que es un Shabbat que viene luego después de Tisha B'Av, donde nos leemos la Haftarah. Nahamu, Nahamu, a mí, consolai, consolai, meu povo. Y a partir de esta semana hasta el Shabbat anterior a Rosh Hashanah, nos tenemos 7 Parshiot, 7 semanas. Nestas 7 semanas, nós lemos 7 Haftarot de Nechemata, de consolo. Para Shad Vayetchanan, Moshe Rabbeinu conta para o povo que ele rezou para Hashem para permitir que ele entre em Israel, e Deus falou para ele: esquece, até aqui você não vai entrar, está decretado, e ponto final. Depois o Moshe relembra o povo do recebimento da Torá, com bastante detalhes, e inclusive um trecho que nós lemos hoje de manhã em Tisha B'Av, falando que um dia chegará que vocês vão fazer idolatria, vão acabar sendo exilados, e ali vocês vão relembrar, pensar: será que alguma vez Deus falou com algum povo fora nós? Desta forma, nós assumiremos retornarmos a Hashem. Depois, Moshe relembra os 10 mandamentos, o decálogo, o momento do recebimento da Torá. E também, mais para o final da Parashá, nós temos a primeira porção do Shema, Shema Yisrael, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. E, logicamente, a primeira porção inteira, Ve'ahavta, etc. Quando a Torá fala sobre o decálogo, a Torá repete, e a Torá diz, você deve guardar o Shabbat, 6 dias fazer todos os seus trabalhos, e no 7º dia você deve parar, você, os seus filhos, seus escravos, seus animais. E vocês lembrarão que vocês foram escravos na terra do Egito e Deus tirou vocês com mão forte e braço estendido. Em seguida, a Torá fala sobre a mitzvah de honrar os pais. Kabed et avicha ve et imecha. Honre os seus pais. Nestas duas mitzvot, nós vemos uma expressão muito interessante. A Torá diz, kasher tzivecha, conforme Deus te ordenou. Nas duas mitzvot aparece como Deus te ordenou. O Rashi traz, no momento do recebimento da Torá, nós já tínhamos recebido estas mitzvot um pouquinho antes. O povo de Israel estava em Mará, onde a água era amarga, e Deus mandou colocar uma plantinha na água para deixar a água boa para beber. Ali, nós recebemos algumas mitzvot. E quando chegamos no Monte Sinai e Deus está falando estas mitzvot, ele diz que Asher Tzivachá, conforme Deus te ordenou anteriormente. Pergunta o Ktav Sofer. E a mesma pergunta o Meshech Chochmah faz. Por que nestas mitzvot está escrito que Asher Tzivachá, conforme Deus te ordenou? E só aqui. Quando estava escrito lá, quando de fato, Deus falou no Monte Sinai, não está escrito Kasher Tzivecha. Quando Moshe aqui repete elas, Moshe acrescenta essas palavras conforme Deus te ordenou. O que significa isso? Por que precisa dizer conforme Deus te ordenou? E eles respondem uma resposta muito interessante. Nós poderíamos pensar, Shabbat? Shabbat é para quem durante a semana trabalhou pesado. Ficou exausto. Chega Shabbat, ele precisa parar, descansar. Mas se eu não trabalho a semana inteira, eu sou aposentado ou o que for, eu não tenho a obrigação de fazer Shabbat. Shabbat é para quem trabalha a semana inteira. Da mesma forma, eu só poderia pensar que a mitzvah de honrar os pais é para quem foi sustentado pelos pais. Os pais, desde pequeno, ajudaram ele, sustentaram ele. Então agora ele tem a obrigação de retribuir, respeitando eles, honrando eles. Mas se a pessoa não foi sustentada pelos pais, ele não tem a obrigação disso, de respeitar os pais. Vem a Torá e diz, Kasher tzivecha, conforme Deus te ordenou. Onde Deus te ordenou essas mitzvot? Moshe está falando agora, eles estão prestes a entrar em Israel. Onde Deus te ordenou essas mitzvot? No deserto. Lá papai e mamãe davam para vocês comida? Não, caía do céu. Lá no deserto vocês precisavam trabalhar para ter o que comer? Não! Vocês estavam a semana inteira só estudando o Torá, não precisavam de mais nada. Tudo Deus proveu para vocês. Ah, e mesmo assim Deus ordenou que tenha a mitzvah de Shabbat? E mesmo assim Deus ordenou que tenha a mitzvah de honrar os pais? Isso significa que não tem nada a ver com trabalho ou com sustento. A mitzvah de honrar os pais é independente se os pais deram para você alguma coisa ou não. Você tem a obrigação. A vida eles te deram, certeza. Você tem a obrigação de honrá-los. E Shabbat é indiferente se você trabalhou ou não trabalhou durante a semana. Shabbat é Shabbat. E precisa parar tudo. E tem as proibições de Shabbat, tem as mitzvot de Shabbat, tem kiddush, tem tudo que tem necessário para Shabbat. Não tem nada a ver se você trabalhou ou não trabalhou durante a semana. Você tem a obrigação de qualquer forma. Nós estamos saindo agora de uma época muito triste. Uma época de 3 semanas onde nós lembramos do Beit HaMikdash. Nós choramos pelo Beit HaMikdash. Nós nos enlutamos pelo Beit HaMikdash. E estamos entrando agora no Shabbat Nachamu, Shabbat de consolo. Não só esse Shabbat, todos os próximos Shabbatot até Rosh Hashanah. E aí nós entraremos, se Deus quiser, nas grandes festas de Tishrei, Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot, Shmini Atzeret, Simchat Torah. Eu ouvi hoje, em nome do Rav Jami, David Jami, uma explicação muito interessante, muito diferente. Nesta época, nós nos enlutamos pelo Beit HaMikdash. E o resto do ano? O resto do ano tem algumas coisas que se faz em luto ao Beit HaMikdash. Por exemplo, se deixa na casa um pedaço sem pintar. Por exemplo, nos casamentos, você quebra o copo, você coloca cinzas na cabeça do noivo. Tem vários episódios ao longo do ano que nós lembramos do Beit HaMikdash, do luto. E lembrar de Yerushalayim, Beit HaMikdash, é todo dia, em todas as rezas, em todos os momentos, o tempo todo nós lembramos disso. Mas com um luto tão pesado, tão forte, como nessa época, não tem no resto do ano. E os nossos mestres ensinam que nesta época tem uma visão especial do Beit HaMikdash. Isso é chamado Shabbat Chazon também, não só por causa da Haftará. Do conceito que nós temos um ver, um enxergar, nós enxergamos o templo sagrado. O que acontece? Deus baixou para nós, depois da destruição do templo, uma cortina. Uma cortina que fecha para nós não vermos, não sentirmos a falta do templo o ano inteiro. Por quê? Porque senão nós não teríamos ânimo para fazer absolutamente nada. Pare e pensa. Chega Pesach, e você acorda Erev Pesach, véspera de Pesach, e pensa, ah, não tem Korban Pesach. Não tem Korban Pesach. Qual a graça de Pesach? Sem Korban Pesach, o principal de tudo, é o Korban, a oferenda de Pesach. Não tenho nem forças de levantar da cama. Como que eu vou fazer Pesach? Que triste Pesach sem o Korban Pesach. Foi para ir para o templo, para ir no Shalayim, que triste. Chega Sukkot. Sukkot é a festa da alegria. Simchat Beit HaShoevah tinha uma festa tão grande todas as noites no templo para ir buscar água, para jogar em cima do Mizbeach.
Era uma festa linda ao ponto que o Talmud diz que quem não viu a festa de Simchat Beit HaShoelah nunca viu que alegria na vida. Aquela festa mais alegre que você já foi. Você dançou, você pulou, cantou. Nada, isso é nada comparado com a festa que tinha em Sukkot do Beit HaMikdash. Oferenda de Shlamim. E de repente a pessoa acorda, era Sukkot, véspera de Sukkot, ou Sukkot de manhã. Não vou balançar as arba minim, as quatro espécies no Beit HaMikdash. Não tem Beit HaMikdash. Não tem Simchat Beit HaShoelah. Não vou nem sair da cama. E não são as festas. Todos os dias. Para pensar. De manhã cedo tinha oferenda de tamid, tinha ketoret, tinha preparo da menorá, de tarde tinha acendimento da menorá, tinha incenso da tarde, o ketoret, tinha o corban da tarde, tinha todas as oferendas, todas as coisas, todos os serviços, tudo falta. Como que eu posso viver sem o Beit HaMikdash? E Deus fez baixar uma cortina sobre nós. Durante o ano nós lembramos do Beit HaMikdash, mas não sentimos aquela falta. Nós não enxergamos o quanto o Beit HaMikdash falta para nós. Para você poder curtir a cada mitzvah de cada dia. Para você curtir cada festa, cada uma das festas, Pesach, Shavuot, Sukkot, Rosh Hashanah, Yom Kippur. Poder sentir que está gostoso, está alegre, está feliz, está maravilhoso. Poder cumprir estas mitzvot para Hashem da melhor forma possível. Mas chega esta época, estas três semanas entre 17 de Tamuz e Tisha B'Av, e Deus levanta essa cortina. E nós nos enlutamos durante esses dias. E nós olhamos, observamos e pensamos o quanto falta para nós o Beit HaMikdash, o Templo Sagrado. Quantas desgraças aconteceram para o nosso povo desde a destruição do Beit HaMikdash e simplesmente pela falta do Beit HaMikdash. E quanto nós ansiamos que ele volte logo e que Hashem nos traga o consolo verdadeiro, Nachamu, Nachamu, Ami, consolai, consolai meu povo. Daberu alev Yerushalayim, falem para o coração de Yerushalayim e chamem por ela. Porque deu. Deu, completou o tempo que Maleat Sevar já deu o tempo. Chegou o tempo de voltar, que Nirtzavona, o seu pecado, já foi absolvido, já foi desculpado, já foi, já acabou. Deu. Que nós possamos sair destes dias tristes e que nós enxergamos o templo. E agora baixa de novo a cortina do Nahamu Nahamu Ami, a cortina do consolo, a cortina que esconde de nós o Beit HaMikdash, para nós termos alegria no cumprimento das mitzvot, para nós servirmos a Deus com alegria, porque somente por intermédio da alegria e por intermédio de cumprir as mitzvot da melhor forma, é que nós vamos poder aproximar e trazer finalmente. Que Deus traga para nós o verdadeiro consolo. Com a reconstrução do Beit HaMikdash. Com a reconstrução de Yerushalayim digna. Da forma correta. E assim, ninguém mais saberá de tristezas, de desgraças, de problemas. E principalmente, mais do que tudo isso, para Deus será bom, porque Ele está conosco no exílio. E Ele sairá dessa para uma melhor, tendo o nosso povo servindo a Ele da melhor forma possível. Amém. Que seja muito em breve.